Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Lucas e faço parte do projeto Ohana do time Enactus UFC.
E eu sou Erika Duval, sou alumna e mentora do projeto Ohana.
Está no ar o Ohana Cash. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o programa de voluntariado global da ESEC e como esse programa impactou a vida de tantas pessoas ao redor do mundo e entender como ele é aplicado em OSCs da cidade de Fortaleza.
E para compor o debate de hoje, convidamos Lorena Stephanie, que já atuou como diretora e presidente da ESEC Fortaleza, diretora de desenvolvimento organizacional da ESEC na Rússia, presidente da ESEC no Brasil e diretora global da ESEC. Além dela, vamos ter também o Daniel Vitor, que é atual diretor de gestão de pessoas aqui da ESEC em Fortaleza.
Para que a gente comece o papo, eu vou pedir que a Lorena e o Daniel se apresentem e contem para a gente sobre o propósito da ESEC e o trabalho que ela desenvolve no Brasil e no mundo.
Olá, eu sou a Lorena e, primeiro de tudo, muito obrigada por me convidar para falar de uma organização que transformou tanto a minha vida e, como vocês falaram, de muitos outros jovens. Eu sou de Fortaleza, eu tenho 27 anos e eu comecei a minha trajetória bem cedo, em 2012, na ESEC, fiquei na organização até 2019. Então, foi um percurso bem longo, mas para contar um pouco para vocês o que é a ESEC, é uma organização que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial com o propósito de promover a paz no mundo. E a maneira de fazer isso foi desenvolvendo liderança jovem e através de intercâmbios. Então, a ESEC começou trabalhando com intercâmbios culturais e hoje trabalha com diversas modalidades de intercâmbio. E a gente vai conversar sobre isso durante a nossa conversa e muito também sobre liderança jovem. Daniel.
Olá, eu sou o Daniel, tenho 22 anos e, diferente da Laura, eu estou iniciando aqui minha carreira, minha jornada na ESEC, tenho 2 anos de organização e, como a Erika falou, eu sou o atual diretor de gente e gestão, de gestão de pessoas da ESEC em Fortaleza. E aí, complementando um pouco sobre o propósito da organização, né? Hoje a ESEC está presente em mais de 120 países e territórios e a gente acredita justamente que a liderança, o desenvolvimento de liderança é a solução fundamental para os problemas do mundo hoje, né? Que é um mundo globalizado, complexo, incerto, né? E até volátil. Para a gente, a juventude é a chave para desenvolver e para solucionar esses problemas, né? E aí, como já dizia Paulo Freire, eu acho que está dentro da essência da organização, é ser sonhar com um mundo melhor, mas também fazer, correr atrás para buscar esse mundo, para buscar que esse mundo melhor venha a acontecer. É praxis, né? Como diria Paulo Freire, e a teoria e a prática.
A gente vê que a ESEC, assim como a rede Enactus, é muito alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o que é muito, muito bacana mesmo. Vocês poderiam contar para a gente o impacto que a ESEC vem causando nas OSCs aqui da cidade de Fortaleza, desde o surgimento do escritório na cidade?
Claro, Erika. Então, a ESEC em Fortaleza, que está presente na cidade há 11 anos, desde 2009, a gente já trabalhou com mais de 35 ONGs aqui em bairros espalhados por toda a cidade, desde o Mucuripe, ao Bom Jardim, Meireles, Mondubim. E a gente auxilia, né, esses projetos, a ONG, pautados nas ODSs, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E a gente auxilia as ONGs, né, com projetos pautados nas ODSs, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a gente tem projetos desde empoderamento feminino nas comunidades, né, o Projeto Marias, com a ODS número 5, de igualdade de gênero, o ELO, da ODS número 3, né, de saúde e bem-estar, né, que fala sobre conscientização de saúde nas comunidades, como prevenir e tratar doenças, esporte, educação, cultura, ensino de línguas e por aí vai. A gente já contou com mais de 1.500 intercambistas vindo para Fortaleza de mais de 60 países diferentes durante toda a nossa história. Se a Lori quiser complementar um pouquinho.
Ah, muito bom. Acho que você já deu um contexto muito interessante do impacto que a ESEC vem causando em Fortaleza e a gente vê o quanto isso é real. E quando a gente fala de nível de mundo e Brasil também, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são muito importantes para a agenda da ESEC e o que ela quer entregar. Então, é como se a gente assinasse esse pacto global de como a gente quer ver o mundo até 2030 e a gente entregasse isso através dos nossos projetos na prática. Então, enquanto eu fui presidente da ESEC no Brasil, a gente teve a honra de assinar, junto com outras organizações jovens, o Pacto Nacional das Juventudes pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil. Então, esse foi um marco histórico, não só para a organização, mas com o trabalho de juventudes no Brasil, onde várias organizações, como o Movimento Empresa Júnior, Brasil Júnior, os escoteiros, Teto, Movimento Choice e outras assinaram esse acordo de reformular os seus projetos e alinhá-los aos ODSs. Cada uma dessas organizações fazendo o que faz de melhor, mas alinhando os nossos projetos a cada um dos ODS. Isso vem causando um impacto brilhante e acredito que é uma das iniciativas de sucesso de juventude brasileira no que tange aos ODSs.
Muito incrível, Lore, assim, e Daniel, saber desse background, um pouco da história da ESEC, os projetos que vocês trabalham. Realmente deve ser muito inspirador trabalhar e vivenciar isso no dia a dia. E serve muito de inspiração para nós que estamos tanto aqui apresentando quanto para os nossos ouvintes. E aí eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nisso, perguntando, né? A experiência de trabalhar com voluntários de outros países, com certeza deve ser muito enriquecedora, tanto para os voluntários, que vão emergir em uma nova cultura, como para as OSCs, que podem acabar adquirindo novos conhecimentos, né, através desses voluntários. Olhando o programa, é possível ver que vocês estimulam o desenvolvimento de quatro competências, que são o de autoconhecimento, ser um cidadão global, conectar-se com temas globais, o empoderamento do outro como parte do processo de mudança e ser orientado a soluções. De que forma vocês acreditam que aplicando essas competências na prática, a gente pode formar juventudes cada vez com maior potencial de liderança no nosso país?
Pedro, muito obrigada pela tua pergunta, ela é muito importante para a gente, porque quando a gente fala de liderança, várias coisas vêm à nossa cabeça, né? E quando a ESEC montou o modelo de desenvolvimento de liderança dela, foi justamente pensando em responder essa pergunta, qual é o tipo de liderança que a gente desenvolve, quais são essas competências. E para isso, a organização teve que olhar para dois caminhos. Um, o que a gente veio desenvolvendo nos nossos intercambistas e o que é que o mundo precisa também. Então, quando você olha para o cenário de mundo e contexto, a gente vive num mundo extremamente incerto e essa pandemia veio nos provar isso. Então, mais do que nunca, a gente precisa de jovens que sejam orientados para a solução, que possam ver coisas boas e possam ter otimismo frente a grandes desafios. E essas habilidades são as habilidades que a ESEC desenvolve na prática. Eu mesma fiz dois intercâmbios, fiz um intercâmbio aos 18 anos para a Índia, fiz um intercâmbio em 2015 para o Peru, para trabalhar em OSCs, mas fora do meu país, e tive a oportunidade de receber dezenas de intercambistas aqui em Fortaleza e vi essas pessoas sendo transformadas na prática, saindo dessa experiência com um autoconhecimento muito maior do que o que elas tinham quando elas entraram. Onde elas puderam se ver em situações onde elas precisaram tomar decisões, onde elas tiveram que estar em uma OSC, onde elas tiveram que empoderar pessoas para entender qual o propósito daquela OSC para arrecadar recursos. Então, acredito que a magia, né, desse trabalho dentro do desenvolvimento de liderança da ESEC é que isso acontece na prática, dentro de um ambiente desafiador, dentro de um ambiente multicultural. E depois dessa experiência, né, tanto de membresia, de ser membro da organização, quanto de fazer intercâmbio, essas pessoas desenvolvem essas competências de liderança.
Eu escutei a Lore agora e bateu até uma nostalgia, porque foi justamente a palavra desafio que me fez fazer o intercâmbio há mais ou menos 2 anos atrás. E aí esse desafio, quem tem interesse em ter esse desafio, eu queria que vocês explicassem para a gente como que faz para fazer o intercâmbio, como é que faz também para ser voluntário da ESEC. Eu me lembro que quando eu fiz o intercâmbio, que eu voltei para Fortaleza, eu fiquei bastante interessada em entrar na organização e ajudar outras pessoas a passar por essa experiência. E também como é que faz, quais são os critérios de ser uma OSC para receber esses voluntários e também ter essa mudança dentro da organização. Queria que alguém desse assim, uma explicada para a gente.
Claro, Érica. Então, para ser um voluntário global, né, para fazer um intercâmbio voluntário, impactar uma comunidade em outro país, basta ter entre 18 e 30 anos, saber pelo menos o básico da língua, né, espanhol, de uma segunda ou terceira língua, espanhol ou inglês, e entender que o projeto dura de 6 a 8 semanas, né, de no mínimo 6 e no máximo 8 semanas. E aí todos os nossos projetos são vinculados às ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para saber mais informações é só acessar esec.org.br e procurar lá o programa de intercâmbio, se inscrever, que um dos nossos consultores vão entrar em contato para marcar uma consultoria gratuita e por aí vai. Para uma OCS, né, para ela precisa ser certificada, basta ter um lugar físico, poder oferecer almoço aos voluntários, que trabalham ali entre 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, e agora, dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo, apesar de hoje não ter nenhum intercambista, né, aqui em Fortaleza, nenhum jovem de outro país aqui em Fortaleza, a gente já começa a se adaptar, já começa a se preparar para uma realidade próxima, né, às OCS que a gente é parceira aqui. Tem uma rotina de limpeza, uso de máscaras pelas crianças e colaboradores da ONG, disponibilizamos álcool em gel e por aí vai. Alguns OCS que a gente tem parcerias, né, em Maús, Maracanaú, Procica, no Castelão, Cuca, Barra e Mundubim, Ampreva, no Canidezinho, enfim, toda a cidade, né, Ipom, no Mucuripe, Praia do Futuro. E por fim, mas não menos importante, para ser membro da organização, só precisa ter três coisas: entre 18 a 30 anos, ter um horário disponível para ser um voluntário ativo na organização entre 15 a 20 horas semanais e querer muito se desenvolver, né? E aí, caso você que esteja escutando aí seja um desses jovens, basta procurar aesec.org.br/membresia e se inscrever. O processo seletivo já está aberto.
Eu sei que foge um pouco do roteiro, mas eu queria fazer só uma pergunta extra que meio que casa com essa anterior. Como também faz para receber o intercambista na casa? Eu sei que quando eu fiz intercâmbio, eu fiquei na casa de um casal de idosos. Então, para receber alguém aqui, eles também precisam de um local. Aí, quem tiver interesse em receber o intercambista, porque também é uma experiência muito bacana. Como é que faz? O que é preciso?
Isso. Para receber também é muito simples. Basta você ter um local, né, físico para que esse intercambista venha, mas também que seja uma cama para ele, e oferecer uma refeição e estar disposto a aprender, né, e viver essa diversidade, né, que é uma pessoa nova, com estilos culturais diferentes e por aí vai. Mas aí a gente tem host de, sei lá, 60 anos a 30 anos, a um jovem de 18 anos que está começando a morar sozinho. Então, aí, para quem não pode aproveitar as oportunidades, né, de viajar ou de ser membro da organização que tem esse pré-requisito de 18 a 30 anos, pode hospedar um intercambista para ter essa experiência multicultural dentro da sua própria casa.
Eu já hospedei diversos intercambistas, a minha família já está super acostumada, na verdade eles amam, é como se eu tivesse irmãos e irmãs espalhados no mundo inteiro, então é uma experiência que eu realmente recomendo.
Incrível demais saber de toda essa história da ESEC, o quanto ela desenvolve a liderança, o senso de solidariedade, a imersão entre outras culturas, mesmo em outros países ou até aqui mesmo no Brasil. Então fica a dica aqui para os nossos ouvintes, se você é um universitário, se você é uma OSC, ou se você é mesmo uma pessoa que tem vontade de conhecer uma nova cultura, de abrigar alguém na sua casa, a ESEC está aí de portas abertas para todo mundo. E eu sei que o papo está incrível, gente, é maravilhoso sempre, todas as conversas do RunaCast, mas infelizmente a gente vai ter que estar encerrando por aqui. Eu queria agradecer demais a presença da Lorena e do Daniel, por terem topado o nosso convite. Eu vou abrir aqui um espacinho para vocês, caso vocês queiram falar alguma consideração final.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, como eu falei, e deixar aberto, né, esse caminho aí de desenvolvimento de liderança, e são várias oportunidades, então tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar de alguma delas, e é muito bom estar aqui junto com a Enacto, saber que essas organizações jovens estão trabalhando em prol de liderança e em prol do nosso país, então isso é muito importante, vamos continuar fazendo isso.
E eu também queria agradecer, né, a oportunidade, o convite. Como a Lori falou, é um caminho que a gente está abrindo aqui, né, para a gente manter essa relação e trocar experiências ao longo dos próximos meses e anos. Inclusive, a gente tem até uma parceria, né, que no último mês aí a gente fez uma campanha na ESEC em Fortaleza para, a cada intercâmbio fechado, a gente iria doar, né, para uma OCS parceira nossa, e aí o Enactus que vai escolher aí a ONG para onde vai esses quilos de alimento, e aí é só continuar essa parceria incrível entre essas organizações jovens, né, e continuar puxando e desenvolvendo liderança jovem dos jovens aqui de Fortaleza, né, e do mundo todo. Obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Lorena, também. Antes de finalizar o episódio, eu gostaria de divulgar uma ONG. E caso você queira ter uma ONG divulgada aqui, basta acessar o link da nossa bio no Instagram, @ronanenactus, e preencher um dos formulários que está lá.
Pegando o gancho que a Erika falou, o projeto que a gente vai divulgar hoje vai ser a Fábrica de Sonhos. O lema do projeto é resgatar sonhos, realizar conexões e transformar lugares, através de um time comprometido com o direito de sonhar, que acredita que o sonhar merece um espaço mais do que especial para que seja nutrido até se tornar realidade. Atuam de maneira presencial e de forma remota, realizando atividades na comunidade, projetos que despertam talento e autonomia, desde oficinas educacionais, políticas, sobre sustentabilidade, autocuidado e muito mais, para que a inspiração e a amorosidade sejam morada. Com isso, eles já atuam em 9 países, realizam mais de 65 oficinas e impactam diversas pessoas. Se você ficou interessado e para mais informações, basta acessar o Instagram deles, @realizecomafábrica, o Facebook Fábrica dos Sonhos ou então o site www.fabricadosonhos.net. E com isso, vamos encerrando o episódio de hoje, gente. Até a próxima!